morgen, gute Mittag, gute Nacht. Nossa, ficou péssimo.
Não mandou beijaço, Ti. Tá mandando um
você achou? Limão. Pronto.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos aqui, cada um no cantinho da tela do computador. Que tristeza, mas estamos na última semana de distância. Tô aqui ainda na Arábia Saudita. E o Ti já deu ali a letra, né? A letra em alemão. De onde ele está?
Pois é, sigo aqui em Berlim, continuamos separados, mas aí eu já vim para ficar um bom tempo, porque agora os próximos meses serão na Alemanha. Então vai ter muito conteúdo da Alemanha, a gente vai ficar baseado em Hamburgo por um bom tempo, mas estou em Berlim para a Feira de Turismo, o ITB, que nem a gente estava no ano passado, que até passei tudo, documentei tudo no Instagram, foi bem legal.
Estou super animada, inclusive, que saindo daqui a gente não sabe ainda onde a gente vai se encontrar por umas duas semanas para tirar umas férias. E depois a gente vai se mudar de vez pra Alemanha, pra Hamburgo, ter uma casinha depois de muito tempo. Acho que a última casa que a gente teve mesmo foi em Trancoso, não? Durante
Nossa,
a pandemia.
Foi. É, faz tempo que a gente não tem o lugar pra escova de dente, né?
É, a gente tem morado muito em hotel. E principalmente quando a gente faz esses projetos de eventos, moramos, né? Ficamos ali 3 meses na Austrália, tudo. Aqui eu também tô morando numa casa já há 2 meses. Mas não é a mesma coisa do que ter nosso cantinho. Estamos agora naquele processo de procurar casa, que é super gostoso e que é uma sensação que a gente não tem com muita frequência.
É. Bom, a Fê, ela anda numa loucura danada, né? Mudando um pouco aqui de assunto. Ela anda numa loucura danada e ela tá meio que sem tempo até pra falar comigo. Ela tá ali trabalhando na F1 que nem uma doida. E aí acontece que, então, eu tô tomando conta das partes que são mais nossas do Monday Feelings, do podcast... E de tudo que a gente faz, e normalmente divide esse trabalho, tá tudo por mim. Então, baseado no turismo surpresa do episódio passado, a gente vai fazer um podcast surpresa hoje, e a Fê não tem ideia qual que é o tema de hoje. Então eu vou introduzir tudo aqui, do jeitinho que vocês estão recebendo aí, ela vai estar recebendo aqui também.
Eu tô super
podcast
ansiosa,
surpresa.
Gente, eu não faço ideia do qual que é o tema mesmo. O time mandou uma mensagem faz meia hora, quando eu tava no carro, voltando aqui pro meu hotel, falando, vamos gravar hoje? Eu tinha esquecido que a gente ia gravar hoje. São 11h30 da noite aqui, eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã, exausta. Sim, o pó da rabiola. Na verdade, hoje eu cheguei um pouquinho mais animada. Botei ali um Caetano enquanto tomava um banho, fui animando e tal. Tô sentada aqui agora, olhando pro Titi, e ele vai me contar do que é a pauta que eu não faço ideia.
Mas você vai ficar sabendo já, porque você já vai descobrir. Mas enfim, essa pauta tá sendo inspirada... Não somente no episódio passado, mas tudo que vem acontecendo comigo nesses últimos meses, né? Como eu falei no episódio, eu tô nessas últimas semanas numa saga pela Europa, buscando os lugares bons e baratos para fazer esqui e snowboard. Então, semana passada a gente falou sobre a Bulgária, falei um pouco sobre onde eu fui esquiar na Bulgária, Borevets e tal... E hoje a gente vai falar sobre onde esquiar na Europa, da dica dos lugares, dos preços e por que você também deve esquiar na Europa.
Gostei. Gostou? Eu gostei, ainda mais que eu amo esquiar aqui. E eu vou falar assim, tem... O Ti é mais atlético do que eu. Vamos botar dessa maneira. Ele gosta mais de fazer esporte do que eu. Eu até acho que eu sou uma pessoa ativa, mas eu não faço esporte com frequência. E várias vezes o Thiago quis arrumar alguma coisa pra gente fazer juntos, né? Pra gente ter alguma diversão mais atlética juntos. A gente até, sei lá, às vezes vai no parque jogar um futebol e tal, mas não é a mesma coisa. O nível é muito desigual.
Então, eu gosto de correr, a Fê não gosta de correr.
Eu detesto correr.
Eu gosto de surfar, a Fê não vai surfar. Aí a gente começou a jogar bola junto, né, fazer altinha no parque e tal, mas isso não foi muito pra frente. Então, eu queria um esporte pra gente fazer junto.
E o esqui foi onde a gente se encontrou, eu fui a primeira a esquiar, eu esquiei a primeira vez faz uns 10, 15 anos com os amigos ali na Polônia, adorei, inclusive foi um amigão, o Kog, acho que ele não nos escuta, não tem nem social media nem nada, né, mas beijo Kog, que me encorajou, me jogou já nas pistas pretas tudo, sabe, que eram super radicais, e aquilo me forçou meio que aprender a esquiar. Por ter sido criada também por meninos, né, irmão, pai, tudo, eu sempre fui mais moleca, me jogava, não tinha muito medo de me machucar, então eu fui. E eu amei. E aí eu que trouxe o Ti pro esqui e...
E eu amei. Não me dei muito bem com o esqui, me dei muito melhor no snowboard, mas amei. E o bom, isso até eu queria falar, assim, Porque eu acho que para quem gosta do esporte, para quem já fez e já pratica, vai gostar desse episódio. Porque a Europa tem essa questão, ah, é muito caro, não vou e tal, mas a gente vai falar aqui que é possível. Porque é um esporte caro. Já para quem nunca fez, às vezes fica com medo, falar, ah, isso daí eu não consigo e tudo mais. Mas não, é um esporte que é acessível a todos os níveis. Você pode ser iniciante, nunca fez na vida e tudo mais, você vai conseguir encontrar uma montanha ou um espaço legal para você começar o esporte. Isso é muito bacana. Por exemplo, o próprio surf mesmo, que eu amo, demora um tempo para você subir na prancha. E isso aí pode ser bastante desencorajador. E acho que o esqui, logo numa pista reta mesmo, assim, na hora que você começa a pegar o jeitinho, já é muito gostoso.
Né? Eu acho muito mais intuitivo o esqui do que um surf, né? Eu nunca consegui ficar em cima de uma prancha e o esqui de primeiro já consegui ficar em pé. E é muito delicioso, assim, eu acho tudo do esqui muito gostoso. Porque quando você tá descendo é maravilhoso, e aí você escolhe o nível que você quiser. Aí quando você tá subindo também é muito gostoso, porque aquele momento que você tá no... Como chama? No lift, né? O elevador?
O gôndola, né?
A gôndolazinha ali. Então você tá observando aquela paisagem maravilhosa, porque você tá sempre rodeado por uma floresta, por montanha, picos nevados, é incrível. E de repente você chega no alto da montanha e sempre tem um barzinho. E aí tá tocando aquela música alta, a galera cachaçando. Na Polônia foi incrível, a gente tomou vários drinks locais. Ou seja, tudo é legal. Não é que você ainda tem o esforço, de repente, do surf, que você, né, depois de surfar, de pegar onda, você tem que dar aquela abraçada toda de volta pro mar. Não, você pega ali o seu liftzinho, vai curtindo, trocando uma ideia, vendo a paisagem. Ou seja, é um programa 360.
É, muito legal mesmo. Inclusive, acho que agora eu posso até falar um pouquinho para as pessoas que nunca fizeram esqui e snow, o porquê que elas devem, pelo menos, tentar isso uma vez na vida. Você vai aprender algo novo, né? Então, isso já é muito legal, aprender algo diferente, algo novo, e é um desenvolvimento constante. Por mais que você aprende um pouco e você chega num nível muito alto, você sempre tem algo a mais para você aprender, uma manobra diferente, um salto a mais, são montanhas que te dão... oportunidades diferentes, aí você pode praticar talvez quando você tiver um nível muito avançado, a montanha é mais crua, assim, que não é preparado, sabe, desbravar mesmo, que aí é um nível bem avançado, na verdade, mas assim, é um desenvolvimento constante, então você nunca vai ficar entediado, isso é muito bom, e é muito emocionante, obviamente, snowboard, esqui, eles, né, aquele boost de adrenalina quando você está descendo a montanha, e é uma sensação de liberdade, de emoção incomparável. Aí tem o que a Fê falou, cenários incríveis. Então, quando você está no topo da montanha, você sempre vê a sua cidadezinha lá embaixo, você tem aquela paisagem 360 incrível, de montanhas, de picos de neve, rodeado de neve. Esse cenário, porra, isso aí, vale a pena você subir a montanha, às vezes, só para isso.
Nossa, que tal.
Inclusive, muita gente faz isso. Eles sobem a montanha para ir num ponto mais alto, ter essa vista incrível, tomam uma cerveja no bar lá do topo e desce de elevador. Então, só o cenário já vale muito a pena. E tem a questão do exercício físico, que aí eu sei que não seria todo mundo que gostaria, mas para quem gosta de exercício físico, o snowboard, ele mexe com... E o ski, né? Ele mexe com praticamente todos os seus músculos. Você, desde perna, ombro, costas, bunda... pescoço, às vezes você sente dor em um músculo que você nem sabia que tinha. Então, para exercício físico, é excelente.
E é um clima muito gostoso também, né? Parece que que rola uma comunidade muito grande de quem faz snow ou ski. Então, você sente... Eu, pelo menos, sempre me sinto bem recebida nesses ambientes. Tá todo mundo sempre sorrindo. Eles têm curiosidade para saber de onde você veio. Fizemos vários amigos nas últimas vezes que a gente foi esquiar, né? Às vezes no lift mesmo, porque cabem, às vezes, até 4 pessoas no lift. Então, se estou eu sozinha... Senta alguém do seu lado, eles querem trocar ideia, quer saber de onde é. E ainda mais a gente que vai esquiar em lugares que são muito locais, né, Ti? Ali, Zakopane, na Polônia, você agora na Bulgária. Tudo são lugares que são muito locais. Então, eles não estão muito
locais do tipo, as pessoas que frequentam são muito mais locais do que turistas.
Isso.
Né? Outra coisa muito interessante também é que você, principalmente para nós brasileiros, você vai estar de encontro com atividades das quais a gente nunca tem, né? Que são atividades de inverno. Então, além do snowboard e do esqui, você tem, normalmente, você tem caminhada na neve, você tem trenozinho, patinação no gelo, e também uma cultura de montanha e de neve que é muito diferente, que é sauna, spa, piscina quente, o vinho quente, aquela gastronomia de montanha, que é sempre caldos, sopas, aquela carne bem temperada.
queijo,
joelho de porco, muito queijo, fogueira, lareira, tudo muito gostoso. Tô
muita saudade do nosso ano passado na Polônia.
Pois é, pois é. E outra coisa muito gostosa também é experimentar montanhas diferentes. Cada montanha é única, então... É, você fala, ah, nossa, já fui nessa montanha, já esquiei nessa montanha e já fui naquela outra montanha, tem uma vista linda, essa tem uma descida incrível e tudo mais. É, experimentar montanhas diferentes também é maravilhoso. Assim como pro surf, você experimentar mares diferentes é legal, né? Já surfei nesse mar, essa onda forte, etc. Você tem as montanhas, isso é muito legal, esse contato com a natureza. Mas Fê, eu queria ouvir assim, fala pra gente como é que foi a sua evolução no esqui. Você falou que a primeira vez foi na Polônia, né? Quando eu não tava junto, mas... Como que foi essa primeira vez? E conta como é que foi a sua evolução, até você se sentir confortável com o esqui.
Eu acho que teve realmente muito disso, deu talvez um pouco em consequência, deu quando eu aprendi a esquiar, lá em 2010, eu acho. É, acho que foi mais ou menos isso, que eu fui fazer uma viagem com amigos, Naná, Kog, Bevi, enfim, toda aquela galera, a gente morava juntos, né, tio. O tio tava viajando, acho que ele tinha voltado pro Brasil, por isso que ele não foi. E fomos pra Polônia, eu nunca tinha colocado o esqui no pé, coloquei, consegui ficar em pé, então rolou uma intuição ali do que eu tinha que fazer. E durante 2 dias que a gente tava esquiando, eu fui cada vez mais me desafiando. E tinha esse amigo que manjava muito de esqui, e ele viu que eu tava interessado, e ele me jogava nas pistas pretas, assim, só pra eu... Pra eu testar mesmo, eu lembro de eu cair muito. Só que aquilo me deu confiança. Só que aí, a segunda vez que a gente foi esquiar foi na Rússia. É, e a galera, quando a gente fala que foi esquiar na Rússia, em Moscou, eles acham muito engraçado, porque não tem montanha, é um lugar super plano. Que aí, eu e o tio, a gente até já contou que a gente demorou 2 dias pra chegar na pista de esqui, porque ninguém falava inglês, a gente não conseguia chegar no lugar. E aí, quando chegamos lá, era uma coisinha bem sem graça, era quase uma lombadinha só. E aí começamos a esquiar com um casal de amigos muito queridos, que esquia muito, né, a Beata e o Rico. E aí a gente foi, então, na República Tcheca, lá melhorou muito, mas eu diria que essa última viagem que a gente fez ano passado pra Polônia foi onde eu realmente senti o esqui avançar, e que foi lá que eu falei, eu entendo o que eu tô fazendo, porque até então eu acho que tudo que rolava no meu corpo... Era muito intuitivo. Eu não entendia direito o que eu tava fazendo pra eu poder estar pegando velocidade, pra eu parar e tal. E foi nessa última vez pra Polônia que eu comecei a prestar atenção no que meu corpo tava fazendo e no quais os comandos que eu tinha que dar pra ele responder da maneira que eu queria. Porque até então, acho que tava indo tudo de uma forma meio natural, não sei porquê. Então, eu diria que foi depois da Polônia que eu falei, caraca, amo o esqui, quero tentar fazer todos os anos e é o esporte que eu quero fazer com ti. Tanto que é um esporte que a gente consegue fazer juntos, né? A gente sobe na montanha juntos e a gente desce na mesma velocidade. Ele, provavelmente, agora tá muito na minha frente, porque passou... Aí tá 2 semanas esquiando sem parar. Então, ele vai me deixar um pouco no chinelo, vai ter que esperar, vai ter que ter paciência pra eu alcançar ele de novo.
É nada, eu vou fazer volta seguida pra dar o retardatário.
Boa.
Essas últimas vezes eu consegui dar uma melhorada boa, eu bati 53 km por hora, Fê.
Não sei nem quanto é isso.
Oi, você não sabe que eu tenho 53 km por hora.
É muito, mas é que eu diria que, por exemplo, quando
eu tô no esqui... O limite de carro nas ruas é 40 km por hora, vai.
Quando eu esqui, eu tenho a sensação de que eu tô 100 km por hora.
É, tem essa. É.
Aí você vai ver o vídeo, pior é isso, né? Você tá lá, você acha que você tá descendo muito radical. Aí você vai ver o vídeo que alguém fez e fala, é isso?
Nossa, é exato. Mas é igual no surf, na onda. Quando você desce uma onda, você fala... Meu Deus, você viu aquela onda? Nossa, 2 metros de altura, que coisa cabulosa. Quando você vê na foto, no vídeo...
Canela.
Tudo não parece, é, não parece. Mas é emoção, exatamente. Mas quando eu dei 53 km por hora, a pressão que faz na perna pra você fazer a curva e parar um pouquinho, nossa, é alta, assim. Talvez não pareça que é tão rápido, mas o impacto que você tem no corpo na hora de fazer essa curva, querer parar... É alto, e isso é muito emocionante. Você sente a golinha da camisa batendo assim.
Isso é de menos, né? Não quero nem saber você correndo tão rápido assim, dá medo, né? Porque também é um esporte que é perigoso.
É um esporte que é perigoso, exatamente.
E de Schumacher, eu que tô aqui trabalhando na Fórmula 1.
É, exato. É perigoso, inclusive a gente pode até falar um pouco das seguranças daqui a pouquinho, mas eu queria contar um pouco também da minha evolução no esporte. Porque, como a Fê falou, a nossa primeira vez foi na Rússia, essa história maluca que a gente não conseguia encontrar a montanha. E aí, bom, encontramos a montanha no dia seguinte e fomos lá fazer esqui. E eu não tinha ideia se eu queria esqui ou snow, e eu botei o esqui no pé. Assim como a Fê já sabia, então ela podia me dar umas dicas. E eu demorei 30 minutos para andar 5 metros. Foi horrível. Eu não consegui me dar bem com o esqui. Não consegui me sentir confortável. Eu lembro que quando eu consegui entender como é que faz para andar, eu não tinha ideia como parar. Então eu me jogava no chão. Então eu demorei uma bela de uma hora e meia ali para começar a entender alguma coisa. Até que aí a gente começou a descer a montanha, e assim, eu descia mais rolando do que qualquer coisa. E aí eu comecei a entender o movimento da perna, ficava observando as outras pessoas e tudo mais. E assim, eu demorei quase que o dia inteiro para poder entender e fazer alguma coisa lá na Rússia com o esqui. Então talvez tenha essa, né? Certas pessoas têm mais facilidades com o esqui, outras com o snowboard. E a segunda vez foi na República Tcheca, com esse casal de amigos que a Fia falou. Botei o snowboard pela primeira vez, me senti muito mais confortável, mas ia parando. É o tal do movimento que a gente chama de folhinha, que é tipo uma folha caindo no ar, que você vai para um lado e depois você gira e vai para o outro, aí você gira e vai para o lado, e aí você fica sempre trocando a base. Uma vez o seu pé esquerdo está na frente, uma vez o pé direito está na frente, uma vez o pé esquerdo está na frente, e você está sempre de costas para a descida, de costas para a montanha. E aí você vai devagarzinho. E eu estava indo assim. E o primeiro dia foi praticamente isso, achando que estava bem. Aí um local lá, era polonês, o cara mandava muito de dar saltos e tudo. Ele me deu várias dicas, ele passou mais ou menos uns 30 minutos e fez uma descida comigo, me deu várias dicas, falou assim, não, você não troca de base, é um pé sempre na frente, aí você tem que aprender a dar o curve, né, dar meio que a freada de costas. Então você tá uma vez você tá olhando a montanha, uma vez você tá de costas pra montanha. Eu fui treinando isso, e aí foi aí quando ele me deu todas essas dicas, o meu snowboard começou a melhorar muito, e aí até aí foi aprimorando, melhorando esse tal do carving, que é o momento que a prancha fica só de ladinho na neve, e aí você fica de um ladinho e depois do outro ladinho, foi melhorando isso, e essas duas últimas semanas que eu passei entre Itália e Bulgária, aí melhorou bastante, inclusive ter mais controle de velocidade, conseguir parar a hora que eu quiser, conseguir diminuir a velocidade, estar na velocidade que eu quiser, e ter mais controle do meu corpo quando eu estou em alta velocidade, que é muito legal. E comecei a dar uns jumpzinhos, então já ter um controle de, na hora que pular, você girar o corpo e cair de uma maneira vai fazer essa caída, você não perder o equilíbrio nessa caída, na verdade, né? Então, isso eu fui aprimorando.
E isso que você falou agora do cara ter descido, né, te ajudando, é muito legal, né, se a gente parar pra pensar. Eu que tava falando dessa sensação que eu tenho de que existe uma comunidade bem aberta no mundo do esqui, do snow. Tanto que em várias das vezes que a gente foi esquiar, sempre tá rolando alguma programação com a galera que é ali da região, sabe? Aí teve essa última vez na Polônia, por exemplo, tava rolando... Lembra? Todo mundo fantasiado de mexicano, não era? Eles colocavam música mexicana super alta, e aí descia todo mundo de sombreiro. Então, parece que tem uma comunidade legal, assim. Eu acho que é até um esporte que, se você não... Pra quem tá começando, é muito legal pra você fazer novas amizades também.
Isso é muito legal mesmo. Porque normalmente a galera viaja em grupo, né? É, como, por exemplo, a gente tava combinando com o Rico e com a Beata... normalmente a galera vai em grupo, aí você aluga uma casa e passa uma semana esquiando.
E é uma casinha com grupo. Floresta, né, num chalé ali nas montanhas, sempre em cidade muito bonitinha.
Exato, porque normalmente eles chamam de ski resorts, mas ski resorts nada mais é do que uma vila mesmo, que vai ter três ruas no pé da montanha, e isso eles chamam de ski resorts. Isso é uma cultura mais dos Estados Unidos e da Europa, assim. Nem todos os lugares são assim, mas na maioria das vezes é isso. É uma vilazinha no pé da montanha. E é lindo demais.
E a gente fica com essa ideia muito engessada de que esqui são esses lugares, esses ski resorts luxuosos dos Estados Unidos, ou da França, ou da Suíça. E acha que esse não é um esporte para todas as pessoas. Só que nós somos provas de que não. Ainda mais se você mora na Europa, ou que você tem acesso a esse, né, ao continente, tem muito lugar barato para você ir. Para você alugar casa é barato, para você beber, para você fazer o ski lift, né, o passe do dia. Aí dá para você ir até de ônibus. A gente foi de ônibus pro ski resort lá da Polônia. Para alugar equipamento também é barato. Então, dá para você fazer de uma forma muito mais barata em lugares super autênticos e gostosos.
Eu só acho que a gente tem que botar uma vírgula aí, Fê. Dá para fazer mais barato em comparação ao que a gente tem como ideia, que é em Aspen ou na Alpes suíços, franceses e Estados Unidos, etc. Porque é um esporte caro, sim, mas dá para fazer mais barato, mas mesmo assim não é um esporte barato. Mesmo nesses lugares muito baratos, é uma atividade que você gasta um pouco de dinheiro. Vale muito a pena, mas você gasta assim, um valor, né? Mas tem
Sim.
lugares que são acessíveis até para o brasileiro, gastando em real.
E
O
são
brasileiro
vários outros
médio, vamos
lugares
dizer assim.
também, saindo da Europa, assim, que, por exemplo, Lesoto é um lugar que você pode esquiar na África do Sul.
É,
Austrália,
que incrível isso.
estávamos agora na Austrália, eu lembro de terem contado pra gente que a montanha estava cheia de neve. É, Irã, no, em Teerã, tem um ski resort, também tem uma montanha, né, de esqui, que falam que é
O
super legal
maior da
também.
Ásia.
Ah, é a maior da Ásia?
É o maior da Ásia, é inteira.
E que junta sempre uma galera muito mais jovem também, sabe? Longe ali do olhar e da repreensão política, religiosa. Então, tem vários lugares para você explorar, assim, que é
Sim.
interessante para você entrar em contato com uma cultura local também.
E, bom, eu acho que vamos falar um pouquinho sobre como que principalmente para quem ainda está buscando as suas primeiras vezes e tudo mais, entender um pouco melhor como que é fazer uma atividade dessa. As pistas são divididas por cores. E cada montanha, ela é dividida mais ou menos em nível de proficiência. Assim, você vai ter montanhas que é para quem está iniciando, montanhas para quem é intermediário e montanhas já para níveis avançados. Normalmente a galera cria pistas dos negocinhos para pular lá, os halves e jumps e tudo mais. Então, você entender qual montanha você vai e você entender as pistas é importante para o começo. As pistas elas são divididas em cores. Normalmente a gente tem azul, vermelho e preta. Azul para quem está começando, então vai ser uma descida bem tranquila. Dificilmente você vai pegar velocidade. E você pode ir entendendo melhor seus movimentos e treinando posições. A vermelha é intermediária, e essa intermediária, às vezes, ela é meio complicada, porque ela pode ser uma intermediária tranquila, como pode ser uma intermediária bem tensa. Eu peguei umas intermediárias ali na Itália, que eu falei, cara, essa intermediária aqui é complicada, bem íngreme. E aí nós temos a preta. E a nível preta tem algumas nível preto que você até encara assim. Né, como algumas da Polônia, a gente encarava algumas nível preto que era. Ia, assim, era bem emocionante,
Você
mas
vai
era
com
isso.
medo e vai a meio quilômetro por hora, né? Quase fazendo um esquibunda.
Mas tinha umas nível preto aí agora que eu fiz em África que não vai. Você vai de bunda. É muito íngreme, porque você não fica parado. Era muito íngreme que você não fica parado.
Que
Então, quando você,
aflição.
por exemplo, você botou a prancha para parar na posição de parar, né? Você
Ele não
botou o
para.
freio ali, você não para, você vai indo. Então, é um nível preto tenso.
E é difícil, né?
Mas,
Porque
bom.
é isso, pelo menos você tá com a prancha ali no pé. Você senta pelo menos e vai. Vai de bom dia.
Mas você vai escorregando. Dá medo, né? Dá medo. Mas é isso. Essas são as cores da pista. Algumas têm até nível verde, que é quando o nível é bem iniciante mesmo, assim. Então, essas são as cores que você vai entender. E normalmente você vai ver que na entrada da pista, porque você tá na montanha, né? Você vê o mapa, é uma coisa. Na hora que você tá ali, é outra coisa. Você vê as bandeirinhas na entrada de cada pista, ela vai estar com a cor indicando o nível dela. Então, quando você, por exemplo, chegar numa curva e ver que ela dividiu em dois, se você não sabe se você vai para a direita ou para a esquerda, dá para você ver a bandeirinha e ver, opa, se eu for para a esquerda é preta, vou para a direita. Entendeu? Mais ou menos essa. Mas vamos sempre para a esquerda. Bom, aí fala de segurança um pouco, que eu acho que é muito importante. Como a Fê falou, porte que é bem perigoso, até porque você está em meio de árvores, meio de pedras. Tem muitas pedras, às vezes, é montanha, né? Como a gente falou no episódio passado, a gente anda tendo uma dificuldade, né? Uma falta de neve gigante aqui na Europa. E aí o problema disso é que acaba ficando muito mais perigoso. Não só pela qualidade da neve, porque ela fica aquele gelo duro ali, escorregadio, quanto pelo que começa a aparecer pedra, os pedaços de pau, de árvore, que não é legal. Então tem que tomar cuidado. Sempre pega o capacete. Sempre pega o capacete. Eu lembro, a primeira vez que a gente fez na Rússia, a gente não pegou o capacete. Eu achava que não tinha necessidade. Aí, quando a gente fez na República Tcheca, eu não ia pegar o capacete. Aí a Fê pegou. Eu falei, nossa, talvez eu pego, né? Só por desencargo de consciência, assim, eu vou pegar o capacete. E logo nos primeiros 15 minutos, eu tava treinando dar o pulozinho. Eu caí de um jeito que a primeira parte do meu corpo que bateu no gelo foi a cabeça. E não, eu tava com o capacete e eu fiquei tonto. Eu lembro, falei, nossa, se eu tô sem o capacete, acabou meu dia. Talvez a viagem.
É, talvez a vida.
Naquele,
não,
naquela
é
situação
super
não
duro,
creio.
A neve é duríssima, né? Você bate, você mesmo estava a 57 km por hora, sabe? É muito rápido pra quem vai para quem vai bater alguma queda.
Total, total. Então, pega o capacete que você nunca sabe. E outra, é um esporte que nem carro, onde você tem que dirigir para você e pelos outros, o esqui também. Então, você não sabe. Você, às vezes, tem cuidado, mas aí vem um doido atrás de você e te levanta.
Até por isso que eu indico aí esquiar na baixa temporada, que aí não tem ninguém.
Total.
Nossa.
E é mais barato.
A gente foi em março. Todas as vezes que eu fui, na verdade, foi na baixa temporada. Então, é maravilhoso, porque tem um solzão lá fora. Aí tem neve, mas tem sol, então não tá tão frio. É, os preços são muito mais baixos. E tem uma diferença bem grande entre alta temporada e baixa temporada nesses lugares. E tá sempre vazio. A gente descia a pista ali na Polônia agora, que era só gente. Aí você vai no pau, cruzando assim. No
exato, exato. Teve até um caso aí, recentemente, não lembro onde, que a pessoa quebrou a perna, mas ela tava parada. Veio um cara por trás e levantou ela, quebrou a perna.
Não foi a Gwyneth Paltrow?
O quê?
Eu sei que tem uma história famosa aí da a Gwyneth Paltrow bateu em alguém, ou a pessoa bateu na Gwyneth Paltrow.
Quem é essa pessoa?
Ah, Thiago. Atriz, empresária.
Ah, eu li, acho que é isso mesmo. Qual que é o nome dela?
Gwyneth Paltrow. Gente, o Tia é muito, muito ruim de...
Eu não tenho ideia.
Celebridades. Não é uma celebridade péssima. Qualquer, ela é bem famosa. Se te mostrar a foto, você vai saber.
Ela fez o quê? O
que ela fez?
Olha lá, nem sabe. Ela não é tão famosa assim.
É que eu não lembro, ela fazia uns filmes mais antigos. Eu nem sei mais o que ela faz atualmente. Ela foi casada com o cara do Coldplay, com o cantor.
Cold, o que é que esse cara? Mentira, eu gosto de pensar. Bom,
não
enfim,
satisfeito em passar vergonha, quis falar por mim também, né? Quis me fazer passar vergonha também, porque eu não gostei de ainda o filme que ela fez.
Se eu caio, eu levo alguém junto, fiquei merda. Enfim, pega o capacete e toma atenção nas pistas. É
Close.
Importantíssimo.
Lembrei de um filme que ela fez. Ou Closer. Closer ou Closer. Agora nem sei. É um que ela cantava, que eu escutava isso com meu pai. Enfim, voltando, desculpa.
Voltando. Uma coisa assim, pra quem tá iniciando e vai acontecer, não adianta, é dor no corpo. Então, muito legal assim, eu lembro todas as vezes, tanto na Rússia quanto na República Tcheca, essas primeiras vezes que a gente fez, o dia, eu fiz uma vez e o dia seguinte eu não andava. Uma dor absurda em o corpo inteiro. E agora eu peguei uma sequência que eu fiz 3 dias seguidos e o dia inteiro. Fiz o dia inteiro de esqui. Então, o corpo acaba acostumando. Mas o seu começo vai doer muito sua perna, vai doer suas costas, vai doer seu ombro. Então, muitas dores do corpo. E eu acho que a gente pode falar um pouco agora de onde esquiar, naquele momento papel e caneta que a gente voltou.
O momento papel e caneta voltou com toda a terceira temporada. Já tem quase... Não, esse é o terceiro episódio. A gente fez o momento papel e caneta no último e vamos rolar esse aqui também. Então, anota aí os lugares pra você tentar conhecer se tem vontade de explorar esquis.
Bom, primeiro, esquiar na Itália. O norte da Itália tem uma região que chama Valle de Valtellina. Bom, a Itália, para esquiar, ela é ótima. Ela tem muitos lugares. É repleta de lugares para esquiar. Desde os Dolomitas até Abruzzo. Abruzzo, eu tô falando ali que é do lado de Roma.
Calabria tem também esquiar. Onde esquiar.
Calabria tem onde esquiar. Então, assim, tem muitos lugares. Mas eu quero falar do Valle de Valtellina porque é uma região cheia de opções muito boas, até que em conta. E os lugares mais famosos ali do Vale da Valtellina é Livigno, que é lindo. Livigno é um lugar de cinema. E Aprica, que é onde eu passei a minha última semana em fevereiro. Livigno é muito maior. Com a Vicky e com o Brunão, exatamente. E Aprica já é um pouco menor e Aprica é um pouco mais família. Você não vai encontrar nada pra ficar dando jump, nenhuma daquelas construções de sabe, de coisas radicais e tudo mais. Livigno já é maior, tem mais de 100 km de pista e tal. E é lindo. Em termos de valores, o valor do Ski Pass ali dá em torno de 40 euros o dia. Claro, se você comprar por 7 dias, sai muito mais barato. Se você comprar o Stagionale, né, para a estação, vai sair muito mais barato a diária.
Mas aí, vale a dica, não caia nessa de... Ainda mais se você estiver indo esquiar pela primeira vez, de comprar por vários dias, porque você não consegue esquiar todos os dias. Depois de 2 dias esquiando seguidos, o terceiro você vai querer ficar de molho. É um esporte que demanda muito.
Se vai ser a sua primeira ou segunda vez, compra meio período, que você pode comprar só meio período. Aí o dia seguinte, possivelmente, você vai dar uma descansada. e depois compra meio período, ou se quiser, mais outro meio período.
É, não cai na cilada, tipo...
Você não vai usar.
Academia, sabe? Que você vai fazer pela primeira vez, você vai lá e fecha o plano mensalidade 6 meses, e aí nunca mais vai. Isso que é a mesma coisa. Vai ótimo lá, testa, entende qual que é, e depois você vai ver que pega a diária.
Exato. Aí depois que você já fez umas 3 vezes, você vai ver que você vai fazer a diária, 2 dias seguidos, 3 dias seguidos. Mas no começo não vai. Seu corpo não vai deixar. Bom, 42 € é a diária. O valor de equipamentos está em torno de 30 €. O valor de acomodação ali na Itália, que é onde que acaba sendo mais caro, né? Porque estamos falando de Itália. Você vai estar em coisa de 70 € o quarto. Mas aí tem uma coisa boa, que se você for em grupo, por exemplo, você vai em grupo de 10 pessoas, você consegue alugar uma casa que caiba 10 pessoas e sai 10, 15 € a cabeça. Mas se for você como um casal, você vai sair, vai pagar coisa de 70 € o quarto. Valor de comida e bebida, você vai ter em torno de 10 a 20 € o prato ali. Em África, para você chegar em África, ela está mais ou menos a 1h30 de Milão. Então você pode ir pegando um trem até a cidade de Telio. E de trem você ali vai ter que pegar um ônibus para a cidade de África. Então está em torno de mais ou menos 1h30, 2 horas de viagem. Dá para ir de carro de Milão, mas o problema de ir de carro na temporada de neve é que você vai ter que ter pneu de neve, senão dá multa e além de ser muito perigoso. Não sei lá, eu não gosto de dirigir na neve, né?
Eu não sei, eu não dirijo.
É, você não gosta de dirigir
nenhum disso, eu não posso dirigir, ponto.
O nível de África é um nível bem família, iniciante e intermediário. Então, assim, se você tá começando, ali é um lugar excelente para ir. Mas se for ver, já tá falando de pelo menos ali uns 120, 150 euros o dia, incluindo tudo, né?
Mas a Itália não é barato, né? Principalmente o norte da Itália.
É um dos
a
mais baratos. Show de ser eu tô dando um dos mais baratos.
Um destino barato no geral, assim. As coisas estão muito caras. Por ali, o euro também tá muito caro pra gente.
Isso, mas assim, eu tô falando assim, se você for num casal e tudo mais, se for em grupo, você consegue reduzir esse valor a 50 € a diária. Dá pra reduzir, mas aí você vai ficar dependendo de como vai ser a sua viagem. O próximo lugar, já falamos a Itália, agora a gente vai falar esquiar na Bulgária. E Bulgária, sim, sai muito mais em conta. Bulgária é uma região... Para quem não perdeu o episódio passado, vá lá, a gente fala especificamente da Bulgária. E 3 lugares que são famosos ali para você esquiar, que é Borovets, onde eu fui, Bansko, que é muito famoso, e Pamporovo, que aí eu não sei como pronuncia, mas se escreve exatamente como eu estou falando, Pamporovo. Tem muitos outros que são bem menores, mas esses são os mais famosos. Bansko é o maior e Pamporovo é o mais famoso. Borovets é bem charmoso, é pequenininho e muito charmoso, que é onde eu fui. O valor do ski pass dá em torno de 40 € o dia. O valor dos equipamentos é 15 € o dia. O valor de acomodação está em torno de 30 a 50 € o dia. O valor de comida e bebida é baratíssimo, então você vai pagar coisa de 10 € o prato. E Borovets está somente a 1h30 de Sofia, que é a capital. E você consegue gastar 5 € indo de transporte público.
Ou seja, é uma economia de 30% da Itália, não?
Exato, para mais até, assim. Dá para você gastar com acomodação e tudo aí o dia, você tá, estamos falando de 40 a 60, de 40 a 80 €, assim.
É.
Aí o outro lugar interessante que a gente tem é esquiar na República Tcheca, que a gente falou que foi muito gostoso. Esse perto também da capital, de Praga. A gente tem 2 lugares que é perto de Praga, que um que chama Černá Hora, fica numa cidade chamada Jansky Lázni. A gente tem um artigo no Monday Feelings especificamente, esquiar na República Tcheca. Então, para quem perder isso aí, pode ir lá no nosso site e dar uma olhada. E lá em Černá Hora... tá 160 quilômetros de Praga, então dá 2h30 de carro, fica uma viagem cansativa para ir e voltar. Nós fizemos isso, mas fica cansativo. E se quiser uma opção mais perto, a gente tem Moninec, que tá 70 quilômetros da capital, 70 quilômetros de Praga. Você vai pagar 40 € em Černá ou você vai pagar 30 € em Moninec, é um pouco mais barato. Aí o resto é mais ou menos a mesma coisa, 15 € de equipamento, 30 € de acomodação e 7 a 10 € o prato. Mas aí você paga, por exemplo, você pode colocar o valor do aluguel se você ficar em Praga, 30 € mais ou menos o dia do aluguel de carro, que aí você vai pra lá e volta saindo de Praga, que é uma opção e não pagar com acomodação. Você gostou de voltar de Praga, Fê?
Eu gostei, eu lembro que a gente fez, mas queria ter ficado mais um tempinho ali
Na montanha?
Na montanha. Só que a gente tava com esse casal de amigos que precisava voltar, então é uma ótima opção também pra quem tá por ali, né? E só quer fazer realmente o bate-volta.
Exato. Aí o ponto de você fazer o bate-volta é que você não vai pegar o dia todo. Aí, em vez de pagar 40 euros no passe do dia, você paga 20 euros no, na metade do dia. Acho que dá 22 euros na metade do dia. Então, pra quem tá começando, é uma ótima. Você tá lá em Praga, faz um dia de bate-volta pra fazer uma descida ali interna. Que a gente amou e eu quero voltar para lá ainda, é esquiar na Polônia. Polônia é um destino incrível para conhecer, indiferente se for esquiar ou não. Tanto se for no verão, inverno, tá? A Polônia é incrível. E a gente até... A gente tem um episódio da Polônia?
Temos um episódio da Polônia. A gente passou bastante tempo lá. A gente passou quase um mês viajando pela Polônia. Exploramos dos lugares mais conhecidos aos desconhecidos. E ficou realmente no coração. E ver as pessoas realmente que estavam acompanhando a gente pelo Instagram muito impressionados também com tudo que a gente estava mostrando. E lá tem vários lugares para esquiar. A gente conheceu duas montanhas diferentes. Eu sou apaixonada por Zakopane.
Você lembra da outra?
Não lembro.
Eu sabia, porque eu também não lembrei, tive que ir atrás.
Mestia?
Não. Krnica Zdroj.
Não tem nada a ver.
Não tem como lembrar, né?
Tem nada a ver com o que eu falei.
Mas é exatamente esses dois lugares que eu quero recomendar. Zakopane, que é o mais famoso e é absolutamente lindo. E Krnica Zdroj. E olha a diferença do valor que é esquiar na Polônia. O valor do passe em Krnica é 16 euros o dia.
O dia, gente. Você sobe e desce quando você quiser.
Exato. E em Zakopane, que é mais famoso, é 35 euros o dia. Que também, comparado com os outros lugares, tá barato. É, por exemplo, para vocês que eram os Alpes franceses, é 60 conto o dia.
Olha só.
Euros, né? O valor de equipamento é 8 euros em Krnica.
Caramba, realmente a gente não gastou nada
lá. O dia. É, e em Zakopane é 13 euros. O valor de acomodação, a gente está falando em coisa de 15 a 20 euros o dia.
É, a gente pegou uns apartamentos deliciosos, tanto em Zakopane quanto...
Deliciosos.
Nessa outra cidade aí que eu não vou lembrar o nome, Krnica.
Krnica.
É, pegamos apartamentos muito gostosos, assim, com vista para montanha e pagamos 20, 30 euros.
É, comida também, a comida da Polônia foi espetacular. Nossa, muito joelho de porco, adorava joelho de porco. E para você chegar lá... em Zakopane, você pega um ônibus, a gente pegou um Flixbus, que dá mais ou menos 3 horas de Cracóvia. Então, se você chegar em Varsóvia, vai ficar muito mais longe, mas de Cracóvia dá 3 horas de ônibus e custa 10 euros. Você consegue achar até por 7 euros, é de 7 a 10 euros o ônibus, também é muito barato. E ali você consegue encontrar níveis de... Para níveis de tudo que é jeito, tanto para quem está começando, mas tem montanhas e descidas muito boas para quem tem nível intermediário e nível avançado. Então, para quem quer se aventurar ali, é perfeito, é barato e é ótimo. E a montanha de Zakopane é a mesma montanha que você faz esqui snowboard na Eslováquia, porque é exatamente que divide a Polônia da Eslováquia. E na Eslováquia é a mesma montanha, a mesma beleza e é mais barato ainda.
Caramba.
E a gente ainda não fez, mas talvez a gente vá.
Tô achando que vai ser lá nosso encontro pós-Arábia Saudita.
Exato.
A gente ainda não
talvez
sabe onde a gente vai
semanas,
se encontrar.
A gente faz a atualização desse episódio aí falando da Eslováquia, a mesma montanha de Zakopane.
Pra vocês verem a loucura que é essa vida, né? A gente se encontra daqui a menos de 10 dias e a gente não faz ideia de onde.
Exato. Bom, e pra finalizar o momento papel e caneta, eu quero falar da Bósnia.
Ah, acredito, vou ter que fazer um bônus então, vai, fala da Bósnia.
Não, depois eu vou deixar 3 dicasinhas curtinhas aqui, mas da Bósnia é muito interessante que... eu sou louco para conhecer Sarajevo, que é a capital da Bósnia, e a 30 quilômetros ali de Sarajevo você tem uma montanha que chama Jahorina. E ali você vai pagar coisa de 44 euros o dia, que não é tão barato. É, mas o resto é muito barato.
Vou deixar meu bônus aqui, então, porque achei que você fosse mencionar. É que não é Europa, Europa, mas eles se sentem europeus, então...
Você vai falar da Geórgia.
Ah, foi lá e quis deu spoiler. Você viu quietinho enquanto você dava todas as suas dicas. Aí eu venho aqui querer dar minha dica, você vai lá, vai falar da Geórgia.
Fala da Geórgia, meu amor, fala da Geórgia.
Não quero mais falar também, fala você.
Eu não tenho o que falar, eu não escrevi nada da Geórgia, não tá na minha pauta aqui. Mentira, era a minha recomendação breve.
A Geórgia não fica na Europa, né, Cáucasos, mas eles ficam ali no meandro entre Ásia e Europa e eles se sentem europeus, então eu vou trazer eles aqui pra começar a dica. Europa é um país também que a gente tem amor paixão, adoração. Fomos já duas vezes pra lá, mas nunca no inverno. E a gente tava com muita vontade de ir agora pra Geórgia, especificamente pra esquiar, porque temos amigos que já foram esquiar lá e falaram que as pistas são insanas.
São e baratas.
Enormes, baratas. Eles têm essa cultura de montanha muito forte, então você também vai conseguir viver um pouco esse lado mais cultural. E tenho muita vontade, era pra gente, a gente até considerou ir pra lá saindo daqui, mas as passagens estavam muito caras, então vai ficar pra uma próxima. Mas a Geórgia, com certeza, pra quem quer explorar ainda uma região um pouco mais diferente, não deixe de ir.
É, exatamente, eu ia falar de três cantinhos, assim, brevemente, pra que vale a pena dar uma atenção especial, que é a Geórgia, que a Fê falou muito bem, a Rússia, mas a Rússia não dá pra ir nos próximos anos.
Ele não, você não tem ski resort.
Como não? A gente, primeira vez esquiou lá.
Mas eu acabei de falar que é uma lombada, eles não tem uma montanha, tem uma lombadinha ali. Todo mundo com quem eu converso, que eu falo que eu já esquiei na Rússia, os caras, tipo, dão risada, porque a Rússia não é conhecida pelo esqui. Esquece essa dica.
Não é, mas... Era muito barato, era do lado de Moscou e foi legal pra começar.
E demorou 2 dias pra gente chegar.
Mas porque não tinha nada em inglês, era outro 3.000 e chacrinha. E outro lugar que é muito legal é na Eslovênia, na montanha de Bohin.
Nossa, deve ser lindo.
É, lembra que eles têm o teleférico, que eu sempre, quando vou com o teleférico tá fechado e tal? Ali no inverno você faz esqui, ali é muito legal e muito barato também.
Ou seja, onde tem uma montanha sempre vai ter uma possibilidade de você fazer um esqui, nem seja um esqui selvagem.
Ah, não, mas aí no esqui selvagem eu não faço, não. Inclusive, o Schumacher se deu mal numa dessa, porque a galera, o que a galera faz, assim, é, você tem no ski resort, tá lá a montanha, e você tem as pistas designadas pra fazer isso. Só que entre pistas e pistas, você tem a montanha, então tem ali os pinheiros, pedras e tal, e é muito mais selvagem. E ali a galera consegue pular, porque tem as pedras, você pula de uma pedra pra pista, fica desviando das árvores. Pra quem é profissional, é emocionante. Então você vê muita galera se enfiando no meio desses lugares, entre as pistas. E Schumacher tava no meio de uma delas e foi assim que ele teve o acidente dele, infelizmente. Pois é.
É, então, já escutem essa última dica aí que já foi falada. Se protejam, vai com capacete, vai com cuidado, entenda seus limites e fique dentro da pista. Pra poder aproveitar o esqui ainda por muitos anos.
E não deixe de fazer... o seu esqui, o seu snowboard, porque é uma experiência incrível. É, esse contato com a montanha, com a natureza, com essa cultura de montanha é impressionante, é maravilhoso. Recomendo demais. Espero que a gente tenha convencido vocês na sua próxima vinda para a Europa ou até mesmo aí na América do Sul. A gente tem Chile, Argentina. A Argentina está super barato hoje em dia para viajar. Dê a chance para o esqui, para o snowboard, que é muito legal.
E depois conta para a gente o que você achou.
Boa! Bom, muito obrigado. Mais um episódio aí nessa nova temporada, né?
Muito feliz de estar aqui
nas segundas-feiras
com vocês. Mais uma segunda-feira. Não esqueça de mandar aí para os amigos que moram na Europa, que sempre tiveram curiosidade, ou para outra cara metade, para tentar convencer a vocês fazerem, de repente, esse esporte juntos. Como a gente falou aqui, é um esporte bem gostoso para fazer em casal. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.
Bom, então até a próxima semana e agora juntos... Talvez na Eslováquia.
Se tudo der certo. Vamos ver onde, né? Vai ser aí destino surpresa.
Exato. Destino surpresa.
Até a próxima, pessoal.
Até a próxima. Beijos.
Um beijo.